Em discussão e votação à reunião pública ordinária. Então, em aprovação, ata,
a todos, correspondências recebidas. Avisos. Encontram-se na Secretaria da Câmara de Bicas, número 1, postas 12, número 23, de vereador Joel Milão Filho. Correspondências recebidas. Ofício número 031/2020, da Fazenda do município de Bicas, no qual encaminha o decreto número 1199, de 5 de junho de 2020, que abre extraordinário de 18 nas dotações do decreto de 5 de junho de 2020, que abre crédito extraordinário no valor de R$12.000 nas dotações do município. Para mais informações e detalhes, os documentos se encontram na Secretaria da Câmara Municipal de Bicas. Só isso, senhora presidente.
Informes das comissões. Microfone.
Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. Parecer número 20/2020. Parecer prévio de encaminhamento ao Ministério Público da representação número 1/2020, apresentado pelo vereador Joel Milão Filho. Conclusão. Presente os requisitos de admissibilidade. Admissibilidade, opino pelo encaminhamento ao Ministério Público da representação número 1/2020, em questão quanto à apreciação meritória. Esta fica a cargo do plenário desta Casa. E o parecer número 41/2020. Projeto de lei ordinária do Legislativo número 33/2020. Dispõe sobre a injeção de pagamento da contribuição para o custeio da iluminação pública aos consumidores que forem beneficiados pela injeção do pagamento de tarifas de energia elétrica constante de medida provisória, número 950, de 8 de abril de 2020. Conclusão. Tendo em vista o devido enquadramento e forma legal, opino pela regularidade e legalidade do projeto de lei em questão, ressaltando a manifestação contida no último parágrafo deste parecer, que dá conta da proposta da emenda ao projeto número 33/2020. Quanto à apreciação meritória, esta fica a cargo do plenário desta Casa. É só isso, Presidenta.
Informes do Executivo. Os dois já. Informes do Executivo? Não. Entrada de proposições. Projeto, vereador Marcelo Navarro Jardim. Número 34/2020. Vereador Marcelo, com a palavra.
Boa noite a todos. Projeto de lei 34/2020 institui a Semana da Orientação Profissional para o Primeiro Emprego nas Escolas Públicas Municipais e da Outras Providências. A Câmara Municipal de Bicas decreta, artigo 1º, fica instituída a Semana de Orientação Profissional para o Primeiro Emprego a ser realizada anualmente na última semana do mês de novembro. Artigo 2º. Na semana que se refere o artigo 1º desta lei, as escolas públicas municipais poderão realizar atividades destinadas à orientação profissional dos alunos devidamente matriculados no nono ano do ensino fundamental. Artigo 3º. O conjunto de atividades mencionadas no artigo 2º desta lei tem o objetivo de informar os estudantes quais são as principais profissões existentes no mercado de trabalho e seus requisitos para ingresso. 2º. Esclarecer os estudantes a respeito das atribuições e tarefas das principais profissões existentes no mercado de trabalho. 3º. Apresentar e esclarecer dúvidas acerca da Lei 10.097/2000, conhecida como Lei da Aprendizagem. 4º. Apresentar a Lei Municipal 1644, que cria a PAS, e esclarecer suas dúvidas. Esclarecer dúvidas sobre os contratos de aprendizagem. Informar sobre as agendas, associações profissionalizantes, programas, órgãos ou entidades que incentivam a contratação de menores aprendizes. Artigo 4º. As atividades consistirão em exposições durante as aulas, palestras, entrevistas, discussões em grupos e demais recursos didáticos disponíveis. Artigo 5º. Para melhor consecução dos objetivos da Semana da Orientação Profissional para o Primeiro Emprego, a Secretaria Municipal de Educação, em parceria com a Secretaria Municipal de Emprego e Empreendedorismo e a entidade escolar, poderão convidar profissionais de várias áreas para proferirem palestras, discorrendo sobre as suas experiências profissionais, bem como realizar atividades pedagógicas em conjunto com os professores, alunos e demais convidados. Artigo 6º. Para execução da presente lei, deve-se privilegiar ações que não impliquem ônus para o poder público municipal. Artigo 7º. O Executivo regulamentará a presente lei no prazo de 90 dias. Artigo 8º. Esta lei entrará em vigor da data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Justificativa. A presente propositura visa possibilitar aos jovens o acesso às orientações e esclarecimentos sobre as profissões e o mercado de trabalho, na medida que entende-se que o trabalho pode ser estruturante da entidade, se proporcionar ao jovem um sentido de vida. Sejam elas a qualificação escolar, passando por todos os degraus da vida escolar e acadêmica, ou a qualificação técnica e o conhecimento específico em alguma área de atuação no mercado, facilitando escolhas profissionais. Tais etapas são períodos de preparação para a busca do emprego, e um jovem qualificado é capaz de assumir as responsabilidades que o mercado exige. Há diversos programas governamentais como Meu Primeiro Emprego, Pronatec, consubstanciado na Lei número 12.513, que oferece oportunidades às pessoas inscritas no Cadastro Único, o CadÚnico, estudantes do ensino médio da rede pública, beneficiários do seguro-desemprego, o ProJovem, criado pela Lei número 11.129, que atende o público que são beneficiários do Bolsa Família, e também os jovens em situação de risco pessoal e social, e o Jovem Aprendiz, criado na Lei número 10.097, que atende a faixa etária de 14 a 24 anos. Jovens matriculados e frequentando a escola, e no caso do aprendiz, seja pessoa com deficiência, não haverá limite máximo de idade para contratação. O acesso à informação e os meios de acesso a estas oportunidades e outras do setor privado são fatores determinantes nesta etapa da vida dos jovens adolescentes. Na perspectiva positiva do trabalho, este pode assumir um papel facilitador na aquisição de valores e habilidades, bem como função importante para a construção da identidade do indivíduo. Estes programas poderão contribuir de maneira a possibilitar o crescimento profissional em um mercado que exige o tempo todo cada vez mais experiência, contribuindo também para a independência pessoal e financeira, além de ser uma possibilidade para a construção de seus paradigmas, que influenciarão a maneira como esta etapa da vida é percebida. E os adolescentes adquiram valores como responsabilidade, compromisso e respeito através do despertar de uma nova perspectiva. Por todo esse exposto, solicito o apoio dos nobres pares na aprovação da matéria em apreço. Vereador proponente, Marcelo Naval Jardim. Só isso, senhor presidente.
Indicações, vereador Joel Milão, com a palavra.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite a todos os vereadores, todos presentes. Indicação número 78 de 2020. Senhora presidente, apresenta a vossa senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação. Seja instalado quebra-molas a rua Santa Tereza na subida à garagem da Santos, na parte não asfaltada. E eu acabei de coloquei mais umas falas aqui, é em frente à distribuidora Maia. Justificativa, comerciantes locais dizem que veículos transitam em velocidade excessiva no local. É em 15 de junho de 2020, João Melão Filho, vereador proponente. Só isso, senhor presidente.
Vereador Marcelo, com a palavra.
Indicação número 79/2020. Senhor presidente, apresenta a vossa senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação, que seja retomada a obra da quadra do bairro Gilson Lama. Justificativa, há alguns dias as obras estão paradas sem qualquer indicativo de retorno. Por ser um espaço de uso comum extremamente importante para o bairro, apresento este pedido para que as obras estejam finalizadas no pós-pandemia, quando a quadra for liberada para uso, em 15 de maio de 2020. Indicação número 80/2020. Que seja instalada uma lixeira no bairro Gilson Lama, nas proximidades da capela e na rua Alameda Santa. Justificativa. Muito lixo doméstico se acumula no trecho próximo à esquina. A instalação de uma lixeira dificultaria o acesso de animais da rua e este lixo, além de contribuir para a limpeza geral do lugar. Vereador proponente, Marcelo Naval Jardim. Só isso, senhor presidente.
Bom, pela ordem, eu vou apresentar um requerimento, uma indicação de minha autoria. Senhor vice-presidente, apresento vossa senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação. Que seja adquirida uma nova ambulância para atender o município. Como justificativa, que as ambulâncias da frota municipal, dado o seu uso constante, sofrem muito desgaste. Dessa forma, as ambulâncias da frota necessitam de constante manutenção e, por vezes, substituição. E, na verdade, elas estão... Né, o vereador Tiago está aqui, que vai concordar, vai entender o que eu estou dizendo. E é um veículo que não pode ficar, né, é muito necessário, as pessoas realmente necessitam. Então, observando o estado das ambulâncias dessa frota, percebemos que estão próximos do fim da sua vida útil. Estão sempre sendo reformadas, arrumadas. E, por precaução e por muita necessidade mesmo, solicito que seja adquirida uma nova ambulância. Em 15 de junho de 2020, Maria Elizabeth Gouveia Silva, vereadora proponente. Vereador Rafael.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite, senhores vereadores. Funcionários. Apresento indicação de número 82/2020, onde solicito da administração municipal, através da Secretaria de Meio Ambiente, que responda o questionário ISANEAR, elaborado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais, SEMAD, por intermédio da Subsecretaria de Gestão Ambiental e Saneamento. Justificativa, o questionário tem como objetivo realizar um diagnóstico integrado das condições de saneamento nos municípios do Estado de Minas Gerais. A proposta com a realização do questionário é conhecer a real situação do saneamento municipal para subsidiar o planejamento, estruturação de ações e políticas públicas que visam a universalização dos serviços de água, esgoto, disposição de resíduos e drenagem. Como resultado, haverá um banco de dados atualizado e coerente com a realidade dos municípios mineiros, que permitirá a caracterização das prestações dos serviços nos níveis local, regional e estadual, e a elaboração de estratégias de intervenção com maior embasamento, o que, sem dúvida, irá contribuir para a melhoria e otimização da prestação de serviços de saneamento. A resposta assertiva é fundamental para auxiliar no desenvolvimento do saneamento básico do nosso município e em todo o estado de Minas Gerais. Prazo para as respostas de 2 de junho de 2020 a 1 de agosto de 2020. Em 15 de junho de 2020, Rafael Cândido Aquino, vereador proponente. E a indicação de número 83. Solicito da administração municipal, através da Secretaria de Meio Ambiente, que forneça os dados solicitados ao Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, módulo Resíduos Sólidos referente ao ano de 2019. Justificativa, coleta dos referidos dados referentes a 2019 se iniciou em 7 de abril e obtive a informação de que o município de Bicas ainda não iniciou o preenchimento dos formulários. O alerta se deve ao fato de que o município, cujo prestador de serviço não fornecer as informações no prazo estabelecido, ficará inadimplente com o fornecimento dos dados do SNIS, impossibilitando o acesso a recursos do Ministério do Desenvolvimento Regional para investimentos em resíduos sólidos urbanos, conforme normativos dos programas. Em 15 de junho de 2020, Rafael Cândido Aquino, vereador proponente.
Vereador Tanaúzi, com a palavra.
Indicação número 84, 2020. Vereador Luiz Paulo Rocha. Senhora Presidente, apresenta a Vossa Senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação. Solicito ao ex-senhor prefeito, através da secretaria competente, que instale 3 cortes com iluminação pública na rua São Francisco, no Morro do Cruzeiro, bem como faço a construção de rede de esgoto. Justificativa. Faço essa solicitação por reclamações dos moradores, de que a subida fica muito escura à noite, pela ausência de iluminação. A rua também não tem rede de esgoto. Apresento o expedito como forma de reiterar a indicação número 169/2018, em 15 de junho de 2020. Luiz Paulo Rocha, vereador proponente.
Entrada de requerimentos. Vereador Joel Milão Filho.
Boa noite novamente. Requerimento número 25 de 2020. Senhora Presidente, o vereador que essa subscreve requer que após a tramitação regimental seja encaminhada a matéria em epígrafe e a seguir discriminada. Requeiro que seja explicado o motivo dos deslocamentos da Saveiro do Meio Ambiente para os municípios de Dona Eusébia, Senador Cortes, Maripá, Rochedo, Piquiri, São João e Leopoldina. Justificativa. Faça pedido após receber as planilhas através do requerimento 23/2020 e notar que esses municípios são visitados diversas vezes. A fim de esclarecer o motivo desse deslocamento, apresenta-se esse pedido. Sala da Sessão da Câmara Municipal, 15 de junho de 2020, João Milão Filho, vereador proponente. Só isso.
Vereador Rafael, com a palavra.
Apresento o requerimento de número 26/2020. Solicito da mesa desta Casa Legislativa que oficie o Banco do Brasil solicitando a separação de horário para atendimento a idosos e a disponibilização de mais atendentes no horário comercial. Justificativa, esta solicitação se faz por este vereador a pedido de várias pessoas e idosos que estão ficando por longos períodos em pé na fila e no sol, aguardando atendimento, já que o horário foi reduzido e de ter apenas um funcionário para atendimento. Inclusive, um idoso passando mal na semana passada. Na certeza do pronto atendimento do banco para com seus clientes, agradecemos antecipadamente. Sala das Sessões da Câmara Municipal, 15 de junho de 2020, Rafael Cândido Aquino, vereador proponente.
Vamos passar agora aos assuntos urgentes. Algum vereador queira se manifestar? Tá. Eu gostaria de, nesse espaço aqui, falar sobre um assunto que foi conversado entre nós aqui, sobre a frequência de pessoas no plenário, no, né, aqui presente às reuniões. Devido, né, essa situação do Covid, foi feita uma portaria impedindo o uso da tribuna justamente para diminuir o fluxo de pessoas estranhas aqui. E foi até falado sobre o fechamento da entrada de pessoas aqui no plenário. E como nós ia antecipar o recesso, mas aí depois veio um projeto, veio discussão, e acabou que nós vamos cair na data normal do recesso, que será em julho, porque hoje, depois serão mais duas reuniões, né, Cátia? Então, é só para justificar, porque como nós falamos a esse respeito e não foi feito ofício, não foi feito encaminhamento nenhum, a gente pode aguardar para depois do recesso, conforme tiver a situação, a gente pensa nisso. É só porque o assunto foi trazido aqui, só estou lembrando, né, que nós não tomamos essa atitude que foi pensado em função, antes seria antecipado, como não foi, também já está chegando o prazo normal do recesso. Então, ficamos nesse mesmo pé. Pois não, vereador.
Boa noite a todos presentes.
Vereador Tiago, com a palavra.
Boa noite novamente a todos presentes. Isso foi até um pedido meu, né? E, assim, eu queria comunicar que eu acredito que a situação na cidade vai começar a piorar durante essa semana e a outra. A gente teve casos aqui de familiares inteiros, até da minha família, né, que teve essa situação. E hoje, antes de sair, eu vim do hospital, trabalhando lá no plantão desde ontem, uma paciente ficou internada com a gente lá, ia para o hospital, é um caso positivo, e foi direto para Juiz de Fora hoje também, para a Unimed. Então, assim, estamos chegando numa situação complicada. Eu estou com 3 funcionários que vão ter que ficar isolados por problemas, por ter tido contato com um. Um é familiar até dessa senhora que foi lá hoje lá, e outros de outras histórias. Então, assim, pedi o pessoal para dar uma segurada essa semana aí e na outra, porque a gente sabe que abriu, a gente não está mais falando nada de comércio, nada de, mas para evitar mesmo as aglomerações, porque eu acredito que vai começar, né? O Zema já tinha avisado que as cidades do interior iam começar a aumentar, e assim, a gente está muito preocupado. Trouxe até a gente o material que a gente ganhou lá, até a doação do Danilo e algumas coisas que a gente comprou. Então, está acabando. Fui fazer uma cotação hoje para fazer compra de material. Por exemplo, 300 luvas, 300 máscaras, essa cirúrgica. Empresa Ativa Médico Cirúrgica, orçamento que a gente foi mais barato que a gente achou hoje, né? 300 máscaras cirúrgicas que dá para a gente usar aí em 10 dias, R$ 861,36. Não dá para 10 dias para todos os funcionários usarem. Então, assim, está começando a apertar o calo, porque tem dado entrada bastante gente e não tem como, tem febre, tem tosse ou tem algum sintoma, paramenta todo para atender, manda para casa, espera o exame, fora os que têm ficado internado lá. Essa senhora mesmo que foi hoje lá, ficou durante 8 dias internada, só que ela já tinha feito o teste, tinha dado negativo, só que até fazer, até sair o resultado, aquela paramentação, aquele atendimento, e essa semana aí deu positivo. Acho que foi hoje, confirmou, ontem confirmou, e ela não está bem. Tá? Então, assim, eu estou passando esse quadro para vocês porque, além da gente estar vivendo essa situação, está tudo muito caro e o hospital não adianta. A gente sabe que teve muita doação para os funcionários estarem na rua, da prefeitura, mas não é o mesmo equipamento que a gente usa. Então, vamos se resguardar um pouquinho aí para a gente tentar levar isso bem até o final. É só isso, senhor presidente.
É, eu pedi a nossa secretária, que é a Kátia, para confirmar com a Natane, porque ela estava cotando, né, uma empresa que pudesse fazer a videoconferência. E já tem uma empresa, só que está faltando um documento e tem um prazo de 5 dias. Então, acho que diante dessa situação que o vereador está colocando e do andamento da contratação ou da implantação dessa forma de reunião, se a gente conseguir fechar, na semana que vem nós já poderíamos fazer essa reunião então por videoconferência. Né? Eu acho que já seria uma contribuição nossa de, né, de estar se adequando a essa situação.
Não, sim, mas assim, eu não vejo problema de ter mais duas reuniões, se for fazer o recesso, de repente segurar esse dinheiro e fazer mais duas reuniões, de repente ter o recesso, tentar adiantar. Assim, não vejo problema isso aí. A gente está bem, tá bem separado.
É, mas pelo que o senhor disse aí, a gente já começa a preocupar, né?
Não, sim. Até por minha causa com vocês. É o que eu sempre falei, né? Mas, assim, fica a critério. Se vocês quiserem juntar também e, de repente, eu entrar pela rede social aí, fiquem à vontade. Eu só estou dando esse recado aí, porque é o que eu acho que vai acontecer, que a gente está vendo um fluxo maior de pessoas dando entrada para atendimento.
Tá. Tá, obrigado. Eu acho que, então, diante dessa possibilidade, a gente vai aguardar, dependendo até na próxima semana, se não surgir novo caso ou nenhuma novidade, alguma coisa mais séria, a gente continua da forma que está. Né? Se tiver alguma novidade, a gente comunica para todos os vereadores.
Pela ordem, senhora presidente.
Vereadora Sônia.
Lamento profundamente o fato ocorrido com a sua família. Temos rezado muito por todos eles. E, sinceramente, eu estou muito preocupada com esta situação em nossa cidade. Aconselho as pessoas, o povo, de modo geral, que tomem os seus devidos cuidados, que usem máscaras, que, né, respeitem assim, as filas, com o distanciamento, porque o que nós sabemos, que é o isolamento social, é o remédio no momento.
Pois não, vereador.
Então, só para frisar, a Verônica até foi muito precisa no que ela escreveu lá, porque eu acho que não deve ter dado entrada por bicas, né? Porque tem residência em Juiz de Fora também. A gente não sabe a forma de contato, se foi por aqui ou se foi por lá, mas eles estavam ficando. Estavam ficando aqui. Então, assim, eu posso citar Vocês veem como é que a situação ela é tão complexa. Eu vou contar um caso para vocês que eu tive com o Marcelo durante a semana quase toda. Aí, num dia, eu cheguei para o Marcelo e falei assim, pô, Marcelo, pô, o tio lá, cara, coitado, e isso, tal, não sei o quê. E contei a história. Ah, Marcelo, você está brincando? Eu estou sério, por quê? Não, porque eu tive contato. Eu fui na casa para recolher um aparelho e tal, não sei o quê, tive contato diretamente e tal, não sei o quê. Então, filho, pode ir. Marcelo fez exame, deu negativo, entendeu? Mas é assim. É isso que eu quero explicar a vocês, do nada. E não tem como saber, não tem como. É uma coisa que você não vê, que você não. Então ficou preocupado, enquanto não saiu o resultado, sossegou, teve que se isolar lá, ficar distante das filhas, mas graças a Deus deu tudo certo. E essa busca ativa assim, porque a gente teve uma conversa, né? Então imagina uma prefeitura fazer busca ativa com todo mundo, quem teve contato, com quem não teve, é muito complicado. Então é para isso que a gente pede a maior precaução possível para todas as pessoas. E obrigado, dona Sônia. Sei, sei que está todo mundo torcendo aí, vai dar tudo certo. Tá, é só isso.
Vereador Rafael.
É preocupante realmente, né? Eu sei do caso também, a gente não vai falar o nome, é pessoa conhecida, muito estimada, né? Tem um certo parentesco também, mas a gente torce pela recuperação, já estamos sabendo notícias positivas, né? Mas é uma preocupação mesmo, o que o Thiago, que está na linha de frente lá, vem trazer para a gente, que tem entrado mais pessoas, tem procurado, e a gente fica preocupado porque a gente está vendo no Brasil, e Bica está repetindo, as pessoas estão saindo do isolamento, as pessoas estão se descuidando, achando que está passando, né? Indo para atividades físicas, é até recomendado, mas com cautelas, né? Em determinados locais aqui, a gente vê muitas pessoas perto, né? Bicicleta, pessoas indo para outras cidades. Então, assim, quando a gente fala, as pessoas criticam, acham que não, né, não quer que fala, questão do comércio, tem essa do Minas Consciente, né, esses passos estão sendo seguidos, mas a gente tem visto, infelizmente, muitos abusos, festas acontecendo, né, e tomara a Deus, eu peço mesmo, rezo, para que não aconteça na nossa cidade, o que em outras cidades tem acontecido, mas como o Thiago falou, para aparecer um caso, até verificar quantos contatos que essa pessoa teve, já espalhou, né? E se for uma pessoa que está saindo direto, é complicado. Então, assim, aí às vezes uma família que está se resguardando, está lá, vai num mercado, vai em algum lugar, tem um contato rápido, pega, leva para a família toda. Então é o momento agora de redobrar a atenção, né, da gente, porque a gente não tem condição de atender uma demanda grande, nem aqui em Bicas, nem em Juiz de Fora. Eu ia até perguntar ao Thiago a porcentagem de ocupação que está lá em Juiz de Fora, acho que é 80 e poucos por cento, né? Acho que aumentou agora, né?
Então, eu não tenho esses dados hoje, só que assim, eu recebi, por exemplo, uma ligação hoje, até de uma funcionária da prefeitura, que ela está com a avó dela em São João, tentando uma vaga para a UTI e não está conseguindo. Não é Covid.
Tem os outros casos,
sim,
né? Ainda tem os outros casos.
Não é por Covid, está em São João, está precisando uma transferência. Ficou até de mandar uns dados, não sei se já tinha conseguido, mas que não estava conseguindo essa vaga em UTI. Então, assim, é complicado. É complicado demais.
Acho que a gente podia solicitar da Secretaria de Saúde, né, para reforçar aqueles avisos, carro de som. Eu não estou escutando, não sei se está passando, mas reforçar para as pessoas alertarem, porque as pessoas acham que, pelo tempo, né, que passou, já tá podendo voltar a sair aos poucos, né, e não está. Está chegando na nossa cidade, infelizmente está chegando na nossa cidade. Então agora é o momento de redobrar a atenção e esperamos que não tenha maiores repercussões, né, mas cada um tem que tomar o sua precaução, com a família, com os amigos, e a gente tentar controlar isso aí, porque senão, Deus livre guarde, vai ser um caos, né? Voltando à relação às reuniões, de repente é um caso de se pensar, a gente tá faltando duas reuniões, né, até o recesso. Uma reunião? Ah, mas aí depois a gente repõe numa extraordinária, né? De repente, presidente, a gente podia verificar isso aí. Aí sim, uma reunião só, a gente já... Na comissão, acho que tem um projeto só do Marcelo, está entrando nesse agora, né? É interessantíssimo, né? Vou entrar no debate no momento oportuno, mas a gente pode deixar para um segundo momento, até para, porque isso não tem como implantar nesse ano, até porque as escolas estão suspensas, provavelmente só ano que vem, né? A gente vai aprovar isso aí com certeza, mas pode ser discutido no segundo semestre, a gente fazer essa reunião na semana que vem e deixar só um caso, de... aí sim, presidente, mesmo a gente entrando em recesso, de repente seria interessante implantar esse método online, porque se precisar alguma deliberação extraordinária, né, de repente a gente pode fazer online. Vai ser até um teste para quando a gente voltar em agosto, tomara que já tenha passado isso, né, mas já é um teste já para o funcionamento. A extraordinária é rápida, né, é uma reunião rápida, então é um teste mesmo.
Com certeza. Vereadora Sônia.
Concordo plenamente. E vou dizer a vocês, eu fico muito preocupada, por nós, né? Por nós todos. Com você, Tiago, comigo, aliás, com todos os presentes, porque o que a gente está vendo, que não está escolhendo nem idade, né, gente? No modo geral, é muito preocupante.
Terminou. Mais algum vereador? Vamos passar. Vou solicitar da primeira secretária, por favor, para verificar a presença dos vereadores.
Todos os vereadores presentes, senhora presidente.
Segunda parte, ordem do dia. Vamos colocar em discussão e votação a proposta de emenda modificativa número 2 ao projeto de lei ordinária do Legislativo, número 33 de 2020. Que dispõe sobre a isenção do pagamento da contribuição para o custeio da iluminação pública aos consumidores que forem beneficiados pela isenção do pagamento da tarifa de energia elétrica constante da medida provisória número 950, de 8 de abril de 2020. Vamos colocar, então, em primeira discussão e primeira votação, projeto de lei ordinária 33/2020, que dispõe sobre a isenção do pagamento da contribuição para o custeio da iluminação pública aos consumidores que forem beneficiados pela isenção do pagamento da tarifa de energia elétrica constante da medida provisória, número 950, de 8 de abril de 2020. Em primeira discussão. Em primeira votação, os vereadores que aprovam permanecem como estão. Proposta de emenda aprovada em primeira discussão, em primeira votação. Vamos colocar em discussão e votação o parecer número 40/2020 da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, que opina pelo encaminhamento ao Ministério Público da representação número 1 de 2020, que denuncia o uso indevido de recursos públicos para fins particulares nas dependências do almoxarifado da Prefeitura Municipal de Bicas. Em discussão. Vereador Rafael.
Bom, chegou a representação à comissão, né? Falo como presidente, Tanaúza é o relator, Marcelo componente. Nós optamos, num primeiro momento, para dar um prazo para a defesa, né? Para ambos os representados, e foi dado o prazo. Né? Na semana passada, exatamente na segunda-feira, né, que chegou as defesas, nós deliberamos, até para poder fazer o parecer com calma, e nós estamos apresentando. A comissão entendeu, eu vou falar individualmente, se os membros quiserem falar também. Eu tentei assim, manter a coerência nos meus posicionamentos na Câmara, né, apesar de entender, independente de entrar no mérito de condenar ou não, não é essa a questão, mas a coerência de se encaminhar para o Ministério Público, que é o pedido do vereador, até mesmo para ter mais força, né, a decisão, né, se o caso da absolvição, né, o arquivamento, que eu vejo que, como eu já falei aqui diversas vezes, diversas situações de CPI, de representações, Eu tenho comigo que nós somos políticos, apesar de eu, pelo menos, sempre tentar me decidir pela isenção, mas é muito complicado. Querendo ou não, nós pertencemos a um partido político, pertencemos a um grupo político, então tem uma certa tendência, não para absolver ou condenar, né, mas tem uma... Eu acho que o órgão que foi criado constitucionalmente para julgar, para poder analisar e fazer o julgamento, é o órgão correto, é o Poder Judiciário. Acho que em todas as questões. Por isso que eu sempre sou contra aqui da gente... Qualquer vereador tem a possibilidade, é seu papel de fazer denúncias, apresentar denúncias, né? Mas é muito complicado a gente fazer pré-julgamentos, falar de determinadas situações sem um conjunto probatório, uma ampla defesa, contraditório, que existe no judiciário. O judiciário foi criado para isso. Que só ao final, o judiciário é moroso por quê? Porque ele vai em todas as etapas, né, para se chegar a uma conclusão. Então, aqui é muito sumário, é uma questão muito sumária de votar. E isso não é o pedido do vereador, o encaminhamento tem a defesa. Nós não estamos entrando no mérito no nosso parecer. A questão da constitucionalidade, da legalidade, da apresentação de representação, que está previsto no regimento, né? E colocamos, inclusive, as defesas, estão inseridas as defesas, que são plausíveis, mas que, no meu entender, cabe ao Poder Judiciário averiguar, arquivar ou dar andamento. Ou dar andamento com mais provas, oitivas, né? Então, assim, é muito cedo para a gente absolver ou condenar. Né? Apesar da defesa, tá bem explicado, uma questão, o prefeito coloca que foi uma questão ocasional, visitou obras, né, tirou poeira, o servidor também colocou isso na defesa, que esteve visitando a estrada rural, né? Foi atender um chamado, né, com um carro particular. Então, assim, mas o meu posicionamento nas representações, eu sempre falei aqui, que não vejo nada, a gente não precisa manifestar, pré-julgar se vai ser condenado, se é o encaminhamento. Tanto é que acho que todos os encaminhamentos que foram pedidos aqui, se eu me lembro, eu acho que um ou dois que não foram representações, né? Todos foram, a maioria já tiveram respostas, e isso eu vejo até como positivo para quem está sendo representado. Se chegasse alguma coisa minha, eu gostaria que fosse passado pelo judiciário para mim ter mais força, né, que realmente uma aprovação maior. Então é nesse sentido que eu me posicionei.
O que aconteceu comigo, aquela denúncia do pagamento, eu trouxe para o plenário e mandei que enviasse para o... Só faço questão que envie para o Ministério Público. Se tiver alguma irregularidade, a gente tem que responder por isso.
Sim.
Não sei se vocês lembram, teve uma denúncia de pagamento indevido
a
funcionário, que fizeram quando eu era presidente. Eu fiz questão de trazer aqui e que encaminhasse ao Ministério Público, se tivesse alguma coisa errada, e que fizesse uma comissão interna ainda dentro da Câmara para avaliar essa questão. Então, eu acho que nós enviamos todos, eu acho que tem que ser enviado mesmo para o Ministério Público. Concordo com o vereador Rafael.
Até para ter mais força essa resposta, porque... um arquivamento, a gente votar pelo arquivamento, vai perder essa oportunidade do judiciário apreciar e o judiciário mesmo arquivar. Entendeu? Então, eu sou nesse sentido. A maioria, eu acho que quase todas as representações eu votei pelo encaminhamento. Na maioria, eu até que levantei essa situação de ouvir o outro lado. Muitas das representações do ex-vereador Louro passou-se a esse procedimento, até o vereador Joel era presidente, né, sabe disso, foram ouvidos questões fiscais, né, o secretário de Fazenda, que explicou alguns procedimentos. Então, assim, foi encaminhado para o Tribunal de Contas, mas com as duas versões. Por que a representação, a denúncia feita pelo vereador e a resposta de quem estava sendo representado, como nós estamos procedendo dessa forma. A gente só não está entrando no mérito, deixando para o Ministério Público, mas eu tenho certeza que também será pelo arquivamento, de acordo com as defesas, mas e também os membros entenderam desta forma. Se eles quiserem fazer mais algum comentário, a comissão foi unânime, né, decidiu pelo encaminhamento, com o prazo para defesa, a inclusão da defesa no parecer, né? Então está sendo seguido para encaminhamento. E agora a deliberação do plenário.
Algum vereador? Hein? Vereador Joel?
Boa noite a todos novamente. Eu vou levantar aqui alguns fatos e principalmente eu vou lembrar de um que em 2018, né, da falsificação, né? Falsificação foi uma beleza no meu lombo. Bandido, falsificador, pilantra. Vou ler só algumas partes da defesa do prefeito Honório. E depois vou citar algumas coisas aqui. Concordo com a palavra do vereador Rafael na questão de ir para o Ministério Público, o Judiciário ver isso, não sou eu. Mas a defesa do prefeito, eu vou ler aqui uns pedaços da defesa dele e depois vou falar do assunto. Primeiro eu vou falar o lance da falsificação, depois que eu ler. Prefeito Honório falando. Entretanto, em decorrência de conflitos de cunho político partidário, tal fato foi divulgado pelo vereador de forma hostil, pejorativa, potencializando em muito sua gravidade e eventuais consequências jurídicas. Isso porque o denunciante não buscou em qualquer momento saber o porquê o veículo estaria sendo lavado, não procurando o diretor do moxerifado ou mesmo o prefeito para esclarecer tais fatos. Lamentavelmente, foi eu que peguei, para quem está escutando aí, para quem está me vendo, eu cheguei no moxerifado, eu quase apanhei lá, porque eu recebi uma denúncia de uma coisa errada acontecendo lá, e eu peguei, porque parece que o errado aqui nas falas do prefeito sou eu. Isso porque o denunciante não buscou em qualquer momento saber por que o veículo estaria sendo lavado, não procurando o diretor do moxerifado ou mesmo o prefeito para esclarecer os tais fatos. Que dia que o prefeito se pronunciou sobre o carro da praia, sobre o lance do sítio, a máquina no sítio do secretário de obras? Lamentavelmente, ainda me... É difícil, tem muita gente que fala assim em rede social... Vereador tem que ganhar salário mínimo. Vereador não serve para nada. Lamentavelmente, o Edil, que sou eu, o Edil sou eu, buscou apenas dar largada, publicidade aos fatos através da rede social, na tentativa de mais uma vez tentar denegrir a imagem do gestor municipal, de forma deliberada, gratuita e por simples perseguição política. E o lance da falsificação? Um dia sentado com o prefeito Honório Diego estava, o Tanaúza estava, não sei se você lembra do fato, eu falei, senhor Honório, por favor, pede o Fernando para parar de colocar aquelas coisas em rede social. Ele falou assim, Joel, não tem como controlar o Fernando. O Fernando faz, eu falei, mas o senhor que é chefe dele, patrão, com o Fernando não tem patrão, Joel. Então, aquela forma covarde que fizeram comigo, e eu não tenho culpa naquilo, que ele é uma mentira, ele não coloca aqui. Aí aqui o feio sou eu. Eu que sou feio. Que quase apanhei lá. Que quase apanhei, porque assim, chega na hora, todo mundo foge e esconde. E eu não tenho me perdoa a força da palavra, graças a Deus, eu não tenho roubo preso em lugar nenhum. Nem na minha família, nem na Câmara, nem na Prefeitura, nem na rua, nem na minha igreja. Com ninguém. Não faço treta, sujeira ou coisas do tipo com ninguém para me levar vantagem em nada. Só fiz o meu trabalho quando recebi a denúncia. E eu tenho uma aqui que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Eu que sou ruim. Tentar denegrir a imagem do gestor municipal de forma deliberada, gratuita, por simples perseguição política. E o lance da falsificação? Ora, o prefeito é uma pessoa acessível, educada e possuidor de grande traquejo político, o que permite dialogar de forma harmônica e diplomática com o quer que seja, ainda mais vereador. Outro trecho, último trecho. Mas o vereador Joel, numa atitude infeliz, eu já fui infeliz várias vezes aqui na nossa cidade, hein? O que eu já peguei de coisa errada, e já tem mais uma aqui para mostrar para a população, eu que sou infeliz, né? Imparcial? Cadê a imparcialidade no lance da falsificação? Três meses, o Fernando e o Clodô, a turma da prefeitura, vindo aqui denegrindo a imagem várias vezes. E completamente tendenciosa. Eu recebi dois vídeos. Eu não sou ninja e eu não tenho bola de cristal para saber o que está acontecendo no meu xerifado. E eu vou lutar enquanto eu estiver nessa casa. Eu vou lutar veementemente, independente qual seja o prefeito, que seja parente, seja quem for do meu lado, que seja colocada câmeras para filmar todo o acesso do almoxerifado. Ignorou qualquer forma de diálogo? Que diálogo teve na época da falsificação? Todo mundo me detonando aí em rede social. Cadê os bacana? Agora tem que ter diálogo. Eu peguei no flagra. E outro detalhe que vocês não sabem, eu já falei aqui, não sei se vocês lembram. O próprio funcionário da prefeitura falou que a lavação de carro lá é todos os dias. E de todos os funcionários. Não todos, só dos chegados, os danatas, só os caciques. Ele falou isso lá no depoimento dele. Não sou eu que estou falando. E eu que sou errado. Eu que sou infeliz. Eu gosto de ser pobre, mas ser um homem de palavra, ser um homem direito e não deixar ninguém pisar no meu. Eu adoro isso. E pulverizou tal fato de forma maledicente. Vocês que me colocaram nessa casa legislativa, todas as pessoas que votaram em mim, eu estou aqui representando vocês contra todas as coisas erradas de qualquer uma pessoa, de prefeito, de secretário, de qualquer coisa. Esse é o nosso trabalho. Eu fui denunciado para mim, eu fui ver a situação e eu peguei. E eu que sou maledicente. Maledicência foi na época da falsificação. Mas você não para de falar dessas falsificações, não? Não paro, porque é meu nome que está na berlinda. Eu tenho que defender, vender até o que eu tenho, para me defender. E pulverizou tal fato de forma maledicente na cidade e nas redes sociais. Vocês lembram, acho que só o vereador Erivelto que não estava na reunião, aquela reunião que a gente conversou sobre as quentinhas. Vocês estavam lá. Eu tinha um posicionamento desde o começo. Isso não foi escondido por ninguém. Eu falei da situação das quentinhas, o que eu pensava. Cheguei a falar, prefeito Honório, o senhor vai dar dois tiros no pé, não faça isso. Ele não me ouviu, ele não ouviu ninguém, ele foi fazendo. O que eu fiz? Eu fiz um vídeo depois da reunião, colocando a minha posição diante à população. Porque assim, na hora que a gente leva o nome de pilantra, de vagabundo, a gente tem que se defender. Levei, fiz o vídeo. Aí sabe o que aconteceu depois? O Cadu Fantona veio fazer uma reportagem sobre o assunto. E perguntou se eu queria falar. Claro que eu quero. Aí eu sou maledicente. Porque eu coloquei em redes sociais, eu falei lá com ele. O lance da praia, ele não veio aqui nem um dia falar.
O lance do sítio, ele não veio nenhum dia falar, inclusive semana passada eu fiquei sabendo que ele sabia antes, ele ainda avisou para o secretário que estava acontecendo, o secretário nos... Você me entende? Então parece que eu que sou o pilantra. Eu que sou, não estou falando que ninguém aqui é pilantra. Mas parece que eu que não presto. Eu estou fazendo o meu papel, ó. É o meu trabalho. Fiscalizar o executivo, fiscalizar o secretariado. O secretariado da administração. Eu não estou nervoso, não. A gente fala de uma forma assim, firme, porque a gente fica triste. A fala dele está aqui, ó, é para me prejudicar. Eu que não presto. Eu fiz um bom trabalho, ainda sou ruim. Lamentável esse pronunciamento do prefeito Honório aqui. Os carros são lavados lá. Palavras, vamos falar logo o apelido. Fernando Bigode falou lá com a polícia, no depoimento dele. Lava direto, todo dia. E eu que sou mentiroso? Eu que sou o piloto? Eu que vou para a rede social denegrir mais de alguém? É só isso, senhora presidente.
Mais algum vereador? Apesar de eu não votar, só em caso de desempate, eu gostaria, o vereador, de pedir vistas, tá? A defesa, ao parecer, porque se isso vai ser trazido para votação, a gente tem que ter conhecimento do que a gente está votando. Tá? Então, eu gostaria de pedir vistas da defesa e de tudo que foi mandado para a comissão. Diante do pedido de vistas, vamos agora. E peraí, vou voltar aqui. As indicações. Sim. Então está em votação o pedido de vista. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Então fica aprovado. É, para tomar conhecimento. Né?
Pelo lado, senhor presidente.
Vereador, pois não.
Foi mostrado aqui os vídeos. Os vídeos foram mostrados aqui. Respeito o pedido de vista, está dentro
do
regimento.
A gente... Do parecer, não, e também do processo todo. Tá? Sim. Até para os outros vereadores também que não tiveram acesso, não sei se existe interesse.
Mas... A senhora parou a votação, chegou na vereadora Sônia?
Não, senhora, então eu coloquei em votação.
Não, eu sou contrário, o pedido de vista, mas...
Pedido de vista em votação. Vereador, que concorda que seja feito o pedido? Sou favorável. Não, vai ser nominal ou vai ser... Não, votação. Quem for contra, se manifeste. Vereadora Sônia.
Com a vereadora Bete, por ter legalidade, o pedido de vistas.
Mais algum vereador que seja favorável ao pedido? Sim, votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Então, você permanece como está. Então, pedido aprovado por 7 membros. É o pedido meu, né? Desculpa, 6 membros. Sim, foi só o pedido. Indicações, vamos colocar em discussão. Em votação, requerimento do vereador Joel Milão. Não, peraí, desculpe. Indicação do vereador Joel. Em votação.
Pela ordem, senhor presidente.
Pois não, vereador.
É ali em frente aquele depósito Maia, ali, distribuidora Maia, na subida da... Está descendo muito carro e o motorista, quando sai dali, ele já olha, ele tem a visão da rua principal, ele já sai direto ali.
Da Aviação Santos.
Isso, mas do lado de cá. Aí se for colocar, ô Rafael, você podia pedir para colocar, está muito perigoso lá. Você pode até ir lá no rapaz, lá parar lá, ele é o responsável pelo depósito lá, tem que fazer a medida ali do ônibus até no quebra-mola. Não pode colocar no começo da rua, porque na hora que o ônibus parar, ele para no meio da rua. Claro, quem for fazer lá vai ter esse entendimento lá. É só isso.
Pela ordem, vereador. Ali, eu até sei ali, é onde a Santos faz essa rua paralelepípedo. Eu até estava no dia que o carro passou em alta velocidade ali. O detalhe é o seguinte, porque no portal de Bicas, hoje, tem aquele traffic calm, que passa devagarinho. E tem sempre uns apressadinhos que joga pela direita, porque pela direita não tem nada, é só paralelepípedo. E do jeito que a pessoa vem, nem olha para o lado, não. Entra de uma vez só na rua.
Mas então
é
contorno.
E vai embora. Aí é tempo de sofrer um acidente. Entendeu? Sim. Eu gostaria até de assinar junto com você, vereador, se permitido.
Perfeitamente, senhor vereador.
Beleza, ótimo, obrigado.
Requerimento do vereador Rafael Aquino, 26. Desculpa, indicação. 26/2020. Ué, gente. Não passou uma folha. Tá, indicação. Desculpa, vereador Joel. Vereador Marcelo. Não vai comentar? Vereador Erivelto. Requerimento em votação? Os dois do Marcelo. Indicação, desculpem, gente. 79/80, vereador Marcelo. Em votação, em discussão, já foi discutido mesmo. Mas não de voto as indicações? Sim. Então tá. O requerimento em minha autoria. Com relação à ambulância, algum vereador queira comentar? Vereador Tiago?
Então, já há uns 2 anos que os motoristas vêm fazendo essa solicitação, a gente sabe da dificuldade com essas estradas do jeito que estão aí, assim... Acabam-se muito mais as ambulâncias. Eu acho que, na verdade, não precisava de uma. Acho que, na verdade, precisa de pelo menos 2 ambulâncias. Uma maior para fazer o transporte e a transferência de pacientes. E uma para ficar aqui no serviço de urgência e emergência pegando os pacientes. Né? Então, é um pedido. Já tinha feito esse pedido, não sei se foi ano passado. Um ano retrasado. Então, hoje é uma das coisas que mais necessitam, assim, que a prefeitura tem que realizar com urgência, porque já tive... Teve um dia que eu até vi, voltando de Juiz de Fora, estava transferindo um paciente, uma gestante, a ambulância estava quebrada, e quando eu cheguei em Bicas, eu avisei, eu estava vindo com o carro do hospital, a gente tinha ido buscar uma medicação. E assim, isso tem acontecido várias vezes, até por causa da estrada também, mas as ambulâncias, sempre tem ambulância lá no Tanaúso, acertando, né, Tanaúso? É só isso.
Pela ordem, senhor presidente.
Vereador Diego.
Eu não, vereador Tiago, você que é um dos gestores lá do Hospital São José, será que você lá não consegue um crédito do BNDES para o hospital financiar uma, por que que acontece? Para o hospital é mais necessário uma ambulância grande do que essas pititinhas que a prefeitura tem. É, foi até que dia? Foi. Eu estava conversando com um conhecido meu na porta do meu comércio, de repente passa o Marcelo com uma Doblô, até muito antiga. Ainda gritou: ô vereador, olha o estado que a gente trabalha. Ele deu uma acelerada no carro, parecia que o carro está funcionando de dois cilindros só. Ou seja, se aquilo ali está numa emergência, ele vai bater o motor de estrada fora. E uma Doblô daquela é muito antiga. Eu acho que a ambulância mais nova que tem, acho que é de 2012, que é aquela Peugeotzinha, que também está direto lá no Tanaúsa. É, teve até uma emenda do deputado, acho que uma das emendas ia até vir a ambulância. Deu problema? Pois é, às vezes é uma opção do hospital mesmo financiar uma ambulância a perder de vista, porque o governo deve dar incentivos para isso. Porque se depender só do poder do executivo, não vai sair uma ambulância tão cedo. E o que acontece? Na hora da saúde, na hora da emergência ali, infelizmente com esses carros aí, aos cacos aí, é perigoso acontecer tanto colocar a vida da vítima, do motorista e ainda do auxiliar de enfermagem, o médico que pode estar lá dentro também. É perigoso, e com saúde a gente não brinca. Entendeu? Aí ó, é uma intenção, não sei. Aí você vai saber falar melhor do que eu. É só isso.
Vereador Thiago.
É, assim, esse tipo de serviço, ele é feito, ele é de responsabilidade da prefeitura, o serviço de transporte. Com o SAMU, melhorou muito e diminuiu muito esse serviço de lá do hospital. Mas, assim, não. Essa parte de transporte não é feita pelo hospital, ela é feita pela prefeitura. Até quando tem transferência de paciente, a prefeitura tem um técnico responsável, os motoristas são da prefeitura. Então, assim, é uma parceria que tem junto com o hospital e o executivo. Né? E, na verdade, todas as cidades, isso é uma obrigação das prefeituras fazer esse tipo de serviço. Então, assim, e hoje o hospital não tem condições para poder fazer esse tipo de investimento. E, assim, nem nome para fazer. Hoje o hospital tem, que a gente está pagando as coisas complicadas, né? Mas esse é um serviço que tem que ser executado pela prefeitura mesmo.
Vereador Tanaúsa.
Eu quero parabenizar, Beth, o seu pedido de ambulância, mas que você tente essa indicação, que compre uma ambulância dessa grande, que aliás a prefeitura tem uma aqui, que é a UTI, né? Essa maior. Inclusive tem uma na oficina em Juiz de Fora, que está botando motor zero. Deve chegar essa semana aí na cidade já, que está parada aí. Aí você vê se consegue uma ambulância maior, que é melhor, né, o Thiago?
Essa ambulância maior, ela é muito boa para a estrada, para transferir o paciente, mas essa ambulância dentro da cidade, ela acaba rápido, né? Então, assim, para transferência fora, ela é muito boa, mas para ficar rodando aqui igual os meninos rodam, toda hora, a nossa cidade tem muito paralelepípedo, né? Então, assim, aquela menorzinha, para cá, lógico, não são as condições ideais, mas ela já resolve para aqui, visto que o SAMU hoje faz muito esse tipo de serviço de remoção, mas precisa dessa grande para remover para outras cidades. Às vezes vai muito para Juiz de Fora, mas tem caso de levar o paciente para Carangola, para Cataguases, para Leopoldina, Susfácio, Muriaé. Então, essa maior é. E até pelo conforto também, né? Eu lembro quando o doutor Jorge fazia as transferências de bicas, quando tinha aquela ambulância pequena lá, ele não ia. Né? Porque ele não dava ali na frente. As pernas do doutor Jorge de Altão, realmente, ele não cabia ali naquela ambulância. Então eu tinha que pegar a grande, e às vezes estava estragada alguma coisa, eu ficava doido, porque às vezes tinha que ir até atrás, lá sentado, porque a ambulância, ela é muito pequena, né?
É isso aí.
Pela ordem, senhora presidente.
Vereadora Sônia.
Gostaria de parabenizar a senhora presidente, vereadora Beth, pela iniciativa e consiga. Esse é o nosso objetivo, nosso ideal, pois colocamos a saúde em primeiro lugar, principalmente no momento em que passamos.
Vereador Rafael.
Também parabenizar, Beth. A gente sabe da grande necessidade, ainda mais agora, né? Fazer um apelo, já que você está solicitando, fazendo a indicação, que de repente o Executivo utilize as emendas que foram destinadas pelos deputados, né? Eu acho que as emendas são para custeio, não é isso, Thiago? Não poderia utilizar na compra de uma ambulância, né? Mas o que fazer uma troca, né? O que deixaria de gastar de recurso próprio, sim, fazer um investimento numa ambulância. Nós tivemos aqui grandes colaborações, né, do Mário Eringer, 200 mil, né, 500 mil do Dr. Frederico, né, Margarida, 150 mil, não é isso? Júlio Delgado, 150 também, 150 mil, Pinheirinho, 100 mil, acho, né? E também tive a grata notícia do deputado Newton Cardoso, que mandou essa semana, que provavelmente nos próximos dias também vai chegar nos cofres da prefeitura mais 100 mil, por indicação dele. Então, que fique aqui, né, já a sua indicação, esse remanejamento, né, para utilizar o recurso próprio, nós teremos com essas emendas, eu acho que é uma aquisição muito importante, né?
Mais algum vereador? Só complementando, a gente sabe que uma ambulância não é suficiente. O ideal seria comprar pelo menos umas 5, porque as que estão hoje rodando são sem condições. Mas não adianta pedir muito, porque não é difícil conseguir. E a reclamação também não é só em relação à questão de motor. É porta, é limpeza, é material que falta... Né, os bancos que não estão firmes. Então, assim, é uma situação que a pessoa está passando mal, ela já está desconfortável, ela ainda vai passar por uma situação de constrangimento, de mais sofrimento ainda. O acompanhante já passa aperto, o médico também. Pior é o paciente, que vai deitado, né, e aquilo batendo e sacudindo. Então, tomara que a gente consiga, né, as pessoas pedem, a gente, obrigação nossa trazer a solicitação aqui. Mas espero que possamos ser atendidos. A gente sabe que a situação financeira, às vezes, nem sempre permite, mas ainda mais nesse momento de tanta necessidade de precisar de transportar mais pessoas. Tomara que a gente consiga, né? Vereador Rafael, vai comentar? Já, né? Agora, entrada nos requerimentos e votação. Sim. Sim.
Não, tem as minhas duas indicações.
Está desligado seu microfone.
Não, tem as. Se alguém quer comentar. Você quer comentar?
Isso aqui está sendo providenciado, né? Que eu tive conhecimento. E esse questionário aqui, amanhã eu vou.
Não, esse é
tá
novo.
Vendo lá.
Esse é novo.
Sim, ele está lançado no sistema, né?
Aham. Uhum.
Tá. Eu peço lá para o pessoal observar. Não está na pauta. Vereador Tanaúza. Sua indicação.
Essa indicação já fez duas ou três vezes. É uma rua ali no Cruzeiro, que tem duas ou três ou quatro casas já, não tem rede de esgoto. Aliás, a estrada também está horrível e não tem iluminação, não tem nada. Poderia ver se dá uma força, né? Dar uma olhadinha nisso lá.
O senhor colocou o endereço?
Coloquei.
Tem, né?
Coloquei o nome da rua, tudo.
Tá, ok. Mais algum vereador? Vamos passar agora aos requerimentos. Vereador Joel Milão, requerimento 25 de 2020. Vereador Tiago, com a palavra.
Diego,
desculpa.
Mais uma vez, boa noite a todos. Novo vereador, poderia me emprestar só esse negocinho, esse papelzinho que tem sobre a sua mesa aqui. Como o senhor havia, vai falar depois, você vai só fazer a complementação. Na minha opinião, esse requerimento que você está encaminhando via executivo, a nova presidente também pode falar sobre o assunto, mas irá ser feito um relatório, uma resposta para você, meio café com leite. Porque como um carro do meio ambiente pode visitar essas cidades todas aqui? Dona Eusébia, em todos os casos, Dona Eusébia é um lugar onde é que vende-se muitas plantas e tudo. Agora, Maripá de Minas, Senador Cortes, Piquiri, São João, Leopoldina. Aí eu te pergunto, pergunto a todos vocês. É um carro de meio ambiente ou é um carro da saúde que transporta doente? Porque o que eu sei, os carros que rodam muito assim é o carro da Secretaria de Saúde. Não tem cabimento um carro fazer essas rotas desses municípios todos trabalhando deslocado pela Secretaria de Meio Ambiente. E essa foto aqui, que foi tirada, no mínimo, pode-se comprovar que é a caminhonetinha lotada da Secretaria do Meio Ambiente. Então pode ter certeza, nobre vereador, que do jeito que o carro foi para a praia, não teve nenhuma providência, saco de cimento foi sumido dentro da almoxarifada, até hoje ninguém fala. Seu processo de assinatura, para o lado de lá, se fizer, você é um oportunista. Você quer causar a rede social. Agora, quem vem do lado de lá, somos todos intrigadores, instigadores, a polemizar, a política. Não tem isso, gente. Depois, fica falando, os vereadores estão enchendo a paciência do prefeito. Mas como não vê isso? O cara dentro de uma fazenda aqui, ó. O diretor, usando um veículo público, pode ter certeza que tem treta aqui. Você vai saber até falar melhor. É uma denúncia aqui que não tem indicação quem fez. Vamos aguardar o requerimento, a resposta dele. Mas, infelizmente, será uma resposta café com leite igual todas nós recebemos durante o mandato. Infelizmente.
Alguém mais?
Pois não, vereador. Pode falar.
Boa noite novamente. A denúncia que eu coloquei na filmagem aí que o vereador Diego está fazendo, eu recebi. Eu não tenho o costume de abrir minha caixa de e-mail. Foi uma pessoa na minha casa semana retrasada, ele e a filha. Falou, Joel, está acontecendo isso. Eu queria que você tomasse uma atitude, porque a gente vê, está sempre na luta aí pelas... E um dia eu fui abrir minha caixa de e-mail, eu achei lá, denúncia... Funcionário público, caixa adiantada. Bicas de olho. Aí para vocês verem aí, ó. Agora eu vou ler para vocês aqui. Após vários dias seguidos, pessoas reportando o uso de uma caminhonete, placa OXH8386. Em uma propriedade particular de um servidor público do município, onde esse mesmo servidor usa caminhonete para fins particulares, carregando morões para a venda. Eu recebi uma denúncia, eu não vi não, tá? Senão, daqui a pouco vão falar que eu estou colocando em rede social, que eu sou oportunista, porque é assim que funciona. Eu faço certo e eu que não presto. Venho por este canal pedir para que sejam tomadas as medidas necessárias. Grato. Bicas de olho, dinheiro público. Aí, novamente, bom dia, caro vereador. Pelo que observamos, não tivemos nenhuma resposta ou denúncia quanto à conduta deste funcionário. Para que tire sua própria conclusão, segue anexo flagrante do caso relatado em contatos anteriores. Venda de morangos particular... E utiliza para entrega de caminhonete placa OXH8386, flagrante dia 29/5/2020. Vamos lá. Pô, desceu até o louro aqui, assim que ele falava. Deus que me perdoe. Novamente viemos aqui nessa plataforma cobrar medidas sobre o funcionário que utiliza, vocês que estão acompanhando a reunião no Facebook do Diego, presta atenção, utiliza de caminhonete para o seu uso particular. Diante a denúncia anterior, hoje soubemos que esse mesmo funcionário está fazendo entrega de morões, inclusive em outros municípios, como consta na planilha de caminhonete de placa OXH8386, além de ainda ficar de posse da chave do carro em sua residência. Eu que sou o pilantra, eu fiscalizo e eu que não presto. Eu pego lavando o carro lá, o carro do prefeito, eu que sou errado, eu sou oportunista. Eu pego dois servidores no sítio da sobrinha do antigo secretário de obras, eu que não presto. Eu pego uma máquina dentro do sítio do secretário, antigo secretário de obras, eu que não presto. Eu estou deixando para vocês aqui só porque eu vou anexar mais um pedido via vereador nessa representação minha em cima da fala e do BO que tem a fala do próprio funcionário lá, Fernando Bigode, dizendo na polícia, lava todo dia. Sabe o que eu escuto na rua? Se você tivesse vereador em cidade grande, você já estava morto. Agora vão me bater de novo? Vão tentar me ameaçar de novo? Denunciaram para mim, ó. Não foi eu que peguei, não denunciaram. Só que agora eu vou. Agora eu vou até onde que tiver que ir. Eu quero saber se é verdade, se é mentira. Não estou afirmando. Porque denúncias é aquilo que o vereador Rafael disse. Você tem que saber se procede ou não. Além de ainda ficar de posse da chave do carro em sua residência. Essa residência situa-se na zona rural Machados. Se não estiver acreditando, basta fazer a investigação ou acompanhar o carro OXH8386. Aí eu pergunto para vocês, vereadores, e a todas as pessoas que estão vendo essa gravação aqui. Eu fui e peguei o carro do prefeito sendo lavado, o carro de um funcionário diretor de transporte sendo lavado e quiseram me bater lá. Eu não posso fazer um serviço de polícia. Eu não sou policial. Eu trago a representação, eu trago as coisas para cá. Como relatou o vereador, líder de governo, Rafael Aquino, o Ministério Público tem que fazer tal coisa. Então eu trago para vocês aqui, vereadores. Se é mentira ou não é, eu não sei. Ô Diego, só mostra essa foto aqui. Olha só essa foto. Tiraram a foto, não foi eu que tirei não. Eu não tiro foto, eu vou lá, filmo, se quiser me bater eu saio correndo, mas não bate não. Olha aí, olha vocês mesmo, não sou eu que estou falando não. Eu recebi no meu e-mail. Não estou dando aí de certinho, de bonzinho, que eu sou bom não. Estou fazendo o meu trabalho. Então vocês viram aí? Essa é a denúncia. Eu tenho mais de 10 mensagens desse Bicas de olho no dinheiro público. Só que eu não tenho costume de olhar minha caixa de mensagens. Então eu trago para vocês aqui, eu vou fazer outras coisas nesse pedido aqui. Eu não sei o que eu vou fazer, mas eu vou pensar. Vou procurar pessoas que podem... Tem que ir pelo caminho, você tem que procurar um caminho. Você não pode deixar do jeito que está. Porque senão aí vira mais bagunça. E outra coisa, eu recebi uma denúncia hoje. A hora que a pessoa me ligou, eu estava num lugar que eu não podia sair. Eu não posso falar onde é, mas eu não podia sair. Aquele momento que a gente tem, eu não podia sair do lugar onde eu estava. Uma carretinha, eu não sei se é verdade, eu não estou afirmando, porque eu não vi, me ligaram, o caminhão da prefeitura pegou uma carretinha, não vou citar o nome do lugar também não. A carretinha que estava consertando lá, ou sendo feita, estava indo para o sítio do prefeito Honório. No caminhão, esse que cata entulho aí, que cata galhos, estava indo para o sítio do prefeito Honório, que o rapaz me falou. Eu não estou aqui denegrindo a imagem de ninguém. Mas a hora não deu, porque se fosse, se eu estivesse na rua, ia tentar me bater de novo. Porque eu ia filmar, eu ia... Porque é um absurdo. A gente pega e nada resolve, continua a mesma baderna. Até quando a gente vai ficar assim, gente? É só isso, senhor presidente.
Vereador Rafael, em votação o requerimento número 26. Em discussão? Sim. Ah, tá. Vamos colocar então em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Requerimento número 26, vereador Rafael Aquino. Já falou? Ah, tá.
Só para encaminhar para o banco, para o banco ver se aumenta o horário, né? Separa um horário para os idosos, porque está ficando muito tumultuado e tem um ou dois funcionários só atendendo a fila lá.
O Banco Itaú, né?
Não, o Banco do Brasil. A Caixa está com horário diferenciado. O Banco do Brasil, que eu acho que está com um ou dois funcionários só,
e o horário não é diferenciado.
O horário é reduzido. Entendeu? Aí alguns idosos me pediram, e realmente na semana passada teve um episódio que um idoso passou mal por causa do sol, né? Tá.
Tá. Então, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Então, terminamos. É hoje. Já terminamos já. Então, vou solicitar da primeira secretária, por favor, que verifique a presença dos vereadores.
Todos os vereadores presentes, senhora presidente.
Então, nada mais a ser deliberado, está encerrada a nossa...